preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
14 horas em ponto agora, 14 horas e 1 minuto. Né? Nós entramos no ar às 14, era 14 horas 59 segundos, precisamente, quando entramos no ar. Aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Este é o Bastidores do Poder e vamos trazer todas as informações do conflito no Oriente Médio. Os ataques terroristas em Israel começaram pela faixa de Gaza, agora se estendem ao norte, com a possível participação do grupo terrorista Hezbollah, que é sediado no Líbano, disparando foguetes e usando drones para bombardear o norte de Israel. Nesse momento, a faixa de Gaza está às escuras, como parte da retaliação israelense, na sequência do pior atentado da história do país e o pior ataque já praticado em termos proporcionais na história humana. Nosso programa aqui na Rádio Bandeirantes com o patrocínio da Granpaul, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Gabriela Veras, de Brasília, traz informações do posicionamento do governo brasileiro em relação ao terrorismo.
É que o Ministério das Relações Exteriores disse nesta quarta que o Brasil tem uma posição clara contra o terrorismo, mas que a decisão sobre a classificação do grupo extremista Hamas como terrorista cabe à Organização das Nações Unidas. Essa declaração foi feita pelo embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, que é secretário da África e do Oriente Médio do Itamaraty, em entrevista que foi dada aqui no Itamaraty para detalhar esse plano de ação do Brasil ali para ajudar exatamente os brasileiros que estão na região. Outro ponto que foi bastante questionado aqui foi com relação aos brasileiros que estão sendo feitos de reféns, né? E essa foi uma confirmação dada pela defesa de Israel, só que o governo brasileiro ainda não tem o conhecimento, está fazendo esse detalhamento de brasileiros lá da região, exatamente para saber se existe essa possibilidade, ou se essa informação é confirmada e também o que pode ser feito para reverter esse quadro e essa realidade dada aí para Israel. Vale lembrar que os responsáveis aqui do Itamaraty foram devidamente questionados se o governo brasileiro avalia classificar o Hamas como grupo terrorista. E o que foi dito foi o seguinte, que o Brasil logo em seguida a esses ataques os condenou e o presidente da República logo em seguida também condenou esses ataques terroristas e repudiou o terrorismo. Só que essa publicação, essa classificação do terrorismo do Hamas tem que vir inicialmente da ONU, né? Além disso, disseram que os desdobramentos políticos de um conflito, como o conflito de Israel e Palestina, é algo que está sendo tratado pelo Conselho de Segurança e caso o Conselho de Segurança da ONU adote esse tratamento de terrorismo, classificando aí, portanto, o Hamas, aí sim a presidência da República, o Brasil, os países de uma forma geral também irão por esse caminho. Vale lembrar que hoje o presidente Lula usou as redes sociais para se posicionar pela primeira vez de uma forma mais veemente, mais objetiva contra esses conflitos que acontecem na região. Ele disse exatamente, fez na realidade um apelo em defesa das crianças palestinas e israelenses. Nessa publicação, nessa declaração nas redes sociais, ele fala o seguinte: quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU e à comunidade internacional para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. É uma publicação maior e é a primeira vez que faz essa crítica aí mais dura, mais veemente com relação aos conflitos que acontecem na região.
Tá, então a Gabriela Veras de Brasília falando sobre o posicionamento do governo brasileiro em relação a classificação do Hamas como grupo terrorista. Bom, a justificativa que o governo dá é de que a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista e por isso não adota essa posição.
Mas, sempre lembrando, isso é uma escolha do governo. Que, diga-se de passagem, vem sendo adotada desde sempre. Não é de agora que o governo não reconhece o Hamas como grupo terrorista. Durante todo o governo Bolsonaro, também não houve esse reconhecimento. Mas as condições, a situação mudou. Isso é inequívoco. Qual que é a situação agora? A situação agora é que nós temos dois brasileiros mortos, assassinados por integrantes do Hamas, e outros desaparecidos, com possíveis reféns na faixa de Gaza, segundo informação do governo de Israel. Nós temos compatriotas nossos sendo vítimas dessa súcia de selvagens. É motivo, na minha avaliação pessoal, é motivo suficiente para que o Brasil mude o seu status em relação ao Hamas e passe a classificá-lo, como outros países do mundo o fazem, como grupo terrorista. Situações como essa pedem uma nova perspectiva das relações diplomáticas. O presidente Lula, na sua primeira manifestação desde o ataque a partir da faixa de Gaza, ele classificou o ato do Hamas como terrorismo. Corretamente. O governo agiu corretamente ao providenciar ajuda aos brasileiros que moram em Israel e que moram também na faixa de Gaza. Aliás, o Brasil foi o primeiro país do mundo a resgatar os seus compatriotas. Então, neste aspecto, o governo agiu muito bem. Agora, pesou e pesou muito a forma como o Itamaraty se referiu às vítimas. E eu comentei ontem na abertura do programa, essas pessoas não faleceram, elas foram assassinadas em atos de terrorismo. E as palavras importam, porque a depender das palavras que você escolhe, isso diz muito em relação à sua escolha moral. As palavras que você diz e principalmente as que você omite. O avião com os brasileiros já chegou ao Brasil, chegou pela madrugada. Nós vamos detalhar isso, vamos detalhar também o ataque ao norte de Israel, as possíveis consequências do envolvimento do Hezbollah e todos os assuntos concernentes a essa matéria, que é de importância global. 14 horas e 8 minutos, hora certa, no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Temperatura 19 graus e 8 décimos. O dia começou muito bonito, mas agora nublado aqui na capital. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Tudo bem, vamos começar pelas informações de Brasília, com a retirada dos brasileiros da área. Na faixa de Gaza há dificuldades objetivas. A retirada dos brasileiros daquele território que é controlado pelo grupo terrorista Hamas foi suspensa por falta de segurança no corredor humanitário que teria de ser criado. E quem traz os detalhes é o João Pedro Melo.
São 26 brasileiros, né, que estão tentando sair aí da faixa de Gaza. A gente teve, inclusive, um comentário a respeito desse número, né? No total, são 40 brasileiros vivendo ali naquela região. 26 estão prontos para esse resgate, para essa repatriação, segundo o Ministério da Defesa e a Aeronáutica. Bom, o Egito liberou já um corredor humanitário ali na fronteira para saída na maior segurança possível, só que essa segurança não foi ainda garantida, né? Segundo o Palácio Itamaraty, as vans que vão fazer essa travessia, né, os ônibus, eles já foram alugados, mas a viagem não ocorreu diante do acirramento da tensão naquela região. Quando conseguirem sair de Gaza, esses brasileiros devem seguir até o Cairo e então depois devem vir para o Brasil em voos comerciais. A Força Aérea Brasileira segue planejando essa situação junto com o Ministério da Defesa, mas até agora esses 26 brasileiros não conseguiram deixar a região de conflito. Em outro ponto, a FAB também está planejando novos voos para resgatar brasileiros nessa região entre Israel ali e também o Egito e outras cidades, né? A gente falava sobre essa questão, né, de que o governo está tentando fazer essa negociação, Mas, como a gente viu, fronteira está fechada, né? Então, é um problema, é uma questão que, portanto, os brasileiros vão ter que esperar mais um pouco para essa negociação. Uma questão que, de fato, não dá para esperar, né? Mas, olha, um detalhe interessante que a gente tem que trazer aqui a respeito disso é que a FAB está programando outros 15 voos para essas próximas duas semanas, né? Voos que devem ocorrer entre esse fim de semana e o próximo. Duas aeronaves já estão em Roma, aguardando instruções para seguir até Tel Aviv, sendo um outro Airbus A330, que nem esse que chegou aqui em Brasília hoje, mas um KC-390, que tem capacidade para 60 passageiros. Bom, com relação a esses voos que a Sheila falou agora há pouco no início do jornal, que iriam chegar ali a São Paulo, também ao Galeão, tudo isso depende de autorização para pousar em Tel Aviv, tá? A gente está com informação de que esses dois aviões estão em Roma, mas caso a tensão seja acirrada ali naquela região, eles não terão autorização para pousar. Então é um ponto que também precisa de atenção nessas próximas horas, né? A gente falou que tem um avião chegando hoje à noite, depende do horário de decolagem lá de Tel Aviv. Bom, esse avião que também resgatou brasileiros, ou o primeiro grupo de brasileiros que chegou aqui por volta de 4h10 da manhã aqui em Brasília, essa aeronave deixou Israel com 211 passageiros, o voo durou cerca de 14 horas, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, elogiou a operação, disse que o governo segue trabalhando para que todos os mais de 2.500 brasileiros que pediram ajuda à embaixada em Tel Aviv cheguem por aqui em segurança.
É indescritível, sabia? Uma senhora me deu um abraço, disse assim, muito obrigado, diga ao presidente que eu mandei agradecer. Um momento importantíssimo, melhor ainda saber que nós vamos buscar todos, melhor ainda saber do trabalho extraordinário da aeronáutica, do trabalho do Ministério de Relações Exteriores, né? Foi um trabalho coordenado desde sábado que nós estamos trabalhando nisso dioturnamente, mas com muita satisfação. E a gente chega até a se emocionar, né?
Muita gente está sendo emocionada, né?
Nossa, uma coisa assim impressionante. Eu fiquei, estou muito contente e nosso presidente, desde sábado que não para de falar sobre isso, preocupada, e ele só vai sossegar quando tiverem todos os brasileiros daquela região voltarem para casa.
Comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Marcelo Damasceno, destacou que a tripulação desse primeiro voo foi robusta, mas que essa operação deve ter uma pequena alteração aí para os próximos voos, exatamente para que mais brasileiros consigam retornar aqui ao país em segurança.
Nós fizemos uma tripulação na parte de saúde do primeiro voo bastante robusta, não sabíamos o que encontraríamos lá. Nós podemos aumentar um pouco, mas não muito, né? Coisa de 5% de passageiros em cada voo. Mas a média, este avião transportar 210 pessoas, o KC-390, 60 pessoas, números redondos, e o VC-2, 40 pessoas.
Bom, então o detalhe, né? Esse avião que chegou hoje, ele deve novamente seguir para Israel amanhã, isso porque a tripulação precisa de um tempo de descanso e o governo do Brasil estabeleceu uma lista de prioridades. Inicialmente são acomodados nos aviões os residentes no Brasil que não têm passagem aérea de volta garantida. Essa é a primeira prioridade. Segundo o Itamaraty, cerca de 14 mil brasileiros moram em Israel e outros 6 mil na Palestina. Pelo menos 90 vivem perto das áreas de conflito e estão sendo monitorados de perto, obviamente, falando também desses 26 que estão na faixa de Gaza e que tentam aí ou aguardam a negociação do governo brasileiro com o Hamas para conseguirem sair.
É claro que vai se facilitar a saída dos brasileiros de Israel, porque o diálogo é diferente com Israel. Com o Hamas, a coisa é mais complicada. Lembrando, a faixa de Gaza está cercada, e está cercada em toda a sua limitação territorial. E não é apenas Israel que faz fronteira com a faixa de Gaza, o Egito também. E através do Cairo, as portas estão fechadas. A ideia do governo brasileiro é que o corredor humanitário fosse por ali. Mas não há nem o corredor humanitário e nem à disposição do Egito, que é um país árabe, de abrir as suas portas. E o número de mortos subiu para 2.200, pelo menos a contabilização última. São 1.200 israelenses, quer dizer, são 2.300 ao todo. 2.300, são 1.200 israelenses e 1.100 palestinos. as informações da França com Adriana Moisés.
Dezenas de caças israelenses efetuaram bombardeios noturnos contra mais de 200 alvos na faixa de Gaza. Num primeiro momento, o grupo extremista islâmico Hamas disse que 30 pessoas haviam morrido nesses ataques, que atingiram prédios, residências, fábricas, mesquitas e lojas. Em 4 dias de retaliação de Israel à invasão de seu território por combatentes do Hamas no sábado, 1.055 palestinos morreram na faixa de Gaza. Mais de 5 mil ficaram feridos e, segundo a ONU, já existem 263 mil pessoas deslocadas dentro do enclave palestino. Em Israel, são mais de 1.200 mortos, entre eles 169 soldados israelenses, de acordo com o exército, e mais de 2.700 feridos. O mundo vai tomando conhecimento, aos poucos, das cenas de puro terror vividas por moradores de vários kibbutz próximos da faixa de Gaza, onde homens, mulheres, crianças e idosos israelenses foram executados a queima-roupa, outros sequestrados pelo Hamas. A diretora da Anistia Internacional na França denuncia crimes de guerra atrozes nos kibbutz de Israel e afirma que nada pode justificar tanto os ataques a civis quanto a tomada de reféns. Em outra frente de combate a extremistas, o exército israelense atacou nas últimas horas alvos na Síria e no sul do Líbano, em resposta a disparos de foguetes efetuados pelo grupo xiita pró-Irã Hezbollah. Em comunicado, Hezbollah diz agir em solidariedade com os combatentes do Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denuncia uma selvageria que nunca foi vista em Israel desde o Holocausto. Netanyahu prometeu que seu país vencerá a guerra com muita força em uma conversa que teve por telefone com o presidente americano Joe Biden. Hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu o ataque do Hamas a Israel como um ato de guerra e reafirmou o direito do país de se defender. A França se posiciona de forma mais cautelosa. O porta-voz do governo francês diz que tudo deve ser feito para evitar uma escalada do conflito. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, próximo do Hamas e influente defensor da causa palestina, condenou o que chama de métodos vergonhosos do exército israelense e o cerco à faixa de Gaza. Segundo Erdogan, se Israel agir como uma organização em vez de um Estado, acabará recebendo o mesmo tratamento. Diante desta guerra entre Israel e o Hamas, os países árabes que normalizaram suas relações com Israel nos últimos anos enfrentam uma situação bastante delicada. Eles tentam diplomaticamente apaziguar as inquietações e a indignação de Israel sem abandonar a opinião pública árabe que é favorável aos palestinos. Da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés para a Band.
Então, as informações sobre os ataques, os assassinatos, os crimes bárbaros que estão sendo cometidos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para se manifestar em relação ao sequestro de crianças israelenses e dos bombardeios que estão acontecendo na faixa de Gaza. Cristian Petalassi tem os detalhes. Boa tarde, Cristian. A manifestação do presidente Lula.
Boa tarde, Macalossi. A manifestação em seu Twitter, ou X, é a seguinte, abre aspas. Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e à comunidade internacional para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos por fim à mais grave violência aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Crianças jamais poderão ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja o mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente cessar fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito. e continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo. Fecha aspas, Macalossi.
Tá, então, a manifestação do presidente Lula, que dessa vez citou o Hamas como o responsável pelos sequestros, né? Inclusive sequestros que podem envolver brasileiros. O governo israelense informou isso, não houve a confirmação oficial do Brasil. E o apelo para que se cessem os bombardeios de maneira a poder operacionalizar o salvamento aí dessas pessoas que estão em situação de risco. Isso não vai acontecer. Por uma razão muito simples, Israel está reagindo ao ataque. E o grosso dessa reação nem começou. Porque a expectativa é de uma invasão territorial. De modo a que Israel reestabeleça um controle militar na região do qual ele abriu mão em 2005. Em 2005, unilateralmente, Israel se retirou da faixa de Gaza e logo após a sua retirada, o Hamas foi eleito. Posteriormente, instaurou-se dentro da faixa de Gaza uma guerra civil, com o Hamas expulsando Fatah, que é o partido moderado, hoje aquele que administra a Cisjordânia. Membros do Fatah, aliás, também foram assassinados. E desde então, desde 2005, o último esforço de construção de um Estado palestino foi em 2008, desde então, a faixa de Gaza virou um caldeirão com o Hamas disparando reiteradamente foguetes ao sul de Israel. O que levou ao recrudescimento da situação e esse ataque, o último agora, registrado no final de semana, que é o maior da história. Em Israel, há concordância para se criar um governo de emergência. E daí as informações são de Beatriz Ferretti, a 13.
O governo do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, chegou a um acordo com o Benny Gantz, que é o atual líder da oposição, ex-ministro da Defesa, para a formação de um governo de emergência. A gente vem notando, né, essa unidade, essa união entre diversos braços da política israelense, né, lideranças da oposição se unindo ao atual governo também para enfrentar juntos essa guerra. E isso está muito claro agora com essa decisão. Essa era uma especulação já desde ontem, né, uma informação de que essas negociações estavam em andamento já do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com o Benny Gantz e agora está confirmado, os dois vão formar um governo emergencial para traçar em conjunto as ações a partir de agora no país.
No momento, a política de Israel está colocando um pouco de lado a falha gritante de segurança das instituições de inteligência que existem no país e que são reconhecidas como as melhores do mundo. Mas a imprensa israelense tem batido na tecla corretamente para as múltiplas omissões. Fica claro que o governo de Benjamin Netanyahu foi inapto, permitindo ao Hamas esse ataque. Isso vai ter o seu preço cobrado. A principal publicação de Israel, Haaretz, ele, através de editorial, pediu a queda do governo de Netanyahu antes do empreendimento militar em Gaza. Eu tenho certeza absoluta que o Benjamin Netanyahu, que já vinha sendo contestado dentro de Israel por conta da sua volúpia autoritária, não deve resistir por muito tempo. Não, ele não é o Churchill de Israel, apesar de ele tentar assumir essa condição por conta desse ataque. Enquanto isso, o presidente americano Joe Biden diz que a prioridade dos Estados Unidos é retirar reféns americanos em poder do Hamas, lembrando, os Estados Unidos enviaram o maior porta-aviões do mundo, o porta-aviões nuclear Gerald Ford, para a costa de Israel.
Eduardo Barão, de Nova York, tem os detalhes.
Terrorismo, terrorista, foi várias vezes uma expressão usada pelo presidente Joe Biden, que é uma visão clara de que o Hamas se trata de um grupo terrorista, e o Biden ontem foi muito duro no discurso, o primeiro discurso que ele fez em meio a essa ofensiva militar, novamente no Oriente Médio. O presidente americano disse que a prioridade nesse momento é trazer de volta os cidadãos que estão não só em Israel, mas também aqueles que estão em solo na faixa de Gaza, principalmente aqueles que foram sequestrados. O governo americano estima que mais de 20 foram sequestrados durante a ofensiva no final de semana. O Biden anunciou, Megali, que está mandando, além de munições, né, o Israel pediu munição, mísseis de precisão também, aqueles que são usados na defesa, naquele domo de ferro construído aqui com tecnologia americana, também a possibilidade de mandar um segundo porta-aviões para aquela área. A gente já falava ontem, né, que o primeiro foi mandado, que é o maior navio de guerra do mundo. Agora o Eisenhower, que é o segundo porta-aviões, também deve ser deslocado para essa região. Por quê? Porque há um receio de que outros grupos aumentem a pressão em cima de Israel. Entendam que Israel esteve enfraquecido nesse momento. Então, Biden foi muito claro no discurso de ontem, dizendo que não é assim, que ele pode estar nesse momento passando por alguma dificuldade, mas não está enfraquecido, que os Estados Unidos estão dispostos a mandar mais forças, e ontem a gente acompanhou, inclusive, o primeiro ataque que saiu da Síria, de um grupo que lançou mísseis a partir da Síria no meio dessa crise. Não há perspectiva de nenhum acordo aqui na ONU nos próximos dias, né? Você falava sobre esses anúncios, né, que não tem grande importância em meio à guerra, né? Moção para lá, moção para cá, mas nem isso foi aprovado aqui no Conselho de Segurança da ONU. Aliás, tem uma discussão nesse momento entre a ONU e Israel. A ONU questionando a ofensiva israelense na faixa de Gaza, que cercou a região, já Israel dizendo que vai fazer o que bem entender a partir de agora, depois dos ataques do final de semana. Enfim, Megali, é uma situação ainda muito delicada, e Biden pressionado não só pela oposição republicana, que o chama de fraco na política externa, como assim permitiu as duas guerras, como a gente falava ontem, mas também dos familiares, que querem seus entes de volta em meio aos sequestros que foram realizados.
Muito bem, vamos dar amplitude a esse cenário que vai ficando cada vez mais dramático, agora com a possível ação do grupo terrorista Hezbollah ao norte, que é muito mais estruturado do que o Hamas. O Hezbollah, ele é sediado no Líbano, e nós vamos conversar agora com um especialista em segurança internacional, o professor Salvador Guelf Raza, que já está conectado aqui conosco. O professor Raza, ele tem uma enorme expertise em matéria de defesa internacional, tendo integrado, inclusive, uma equipe contratada pelo governo americano, na época do governo Obama, para fazer um estudo em relação à área de segurança. E nós vamos com ele direto à Virgínia, nos Estados Unidos. Professor, bem-vindo novamente aqui ao Bastidores do Poder.
Bom dia, um prazer estar aqui.
Professor, está ouvindo direitinho?
Estou ouvindo muito bem.
Muito bem. Professor, primeiro nós tivemos o ataque a partir de Gaza, com a ação do Hamas, e agora eu vou pedir para o Christian Petalas, aqui da produção do Bastidores do Poder, colocar a imagem de drones que seriam do Líbano atuando ao norte de Israel. Para quem está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, pode ver ali os pontos vermelhos, são a identificação de drones que podem ser associados ao Hezbollah, daí sobre a faixa norte de Israel, que até então estava longe da zona de conflito original. Se for confirmado, professor, que o Hezbollah está tendo participação, ou seja, está entrando nesta guerra santa, segundo o Hamas, contra Israel, quais podem ser as consequências?
Olha, se confirmar, as consequências são as piores possíveis, porque já existe uma predisposição, um pré-posicionamento de navios dos Estados Unidos para poder gerar uma contra-força, né, gerar uma força de neutralização. Uhum. Então, agora, até o momento, esses ataques que têm sido noticiados, primeiro, eles têm sido negados pela Síria e Jordânia. O que aconteceu foi que se viu alguns terroristas, alguns atores do Hamas, que estavam usando uniformes do exército da Jordânia. Ou seja, eles estavam procurando gerar uma condição para escalar. Os governos dos países vizinhos, eles estão se mantendo numa posição bastante, vamos dizer assim, conservadora, retraída. Eles não estão fazendo manifestações, não estão fazendo grandes mobilizações de tropas. Então, estão procurando manter isso, os exércitos formais. Agora, o Hezbollah não obedece a essa lógica. Não? O Hezbollah obedece a sua própria lógica e tem uma forte influência de outros países. Então, a gente tem que separar muito bem se o ataque ou se qualquer eventual desenvolvimento, qual é a origem, da onde ele vem, qual o grau de gravidade, para poder gerar uma resposta proporcional. Todo o esforço da comunidade internacional que está envolvida diretamente no conflito é de estabilizar e gerar, estabilizar, né, a relação no norte e reconstruir a capacidade dissuasória no sul.
Professor Salvador Raza, deixa eu lhe perguntar em relação a como o Hezbollah se organiza, porque seria um novo ator a participar dessa guerra contra Israel, que começou com o ataque do Hamas. O Hamas é financiado pelo Irã. Quem mantém o Hezbollah?
O Irã recebe recursos O Hezbollah recebe recursos declaradamente do Irã, e há indicações de que deve receber também do Catar. Agora, as outras fontes de recursos diretas para o Hezbollah são de alguns grupos internacionais que alimentam o Hezbollah, e sabe-se que, mas não tem evidência, que há recursos de governo dos países onde ele se aloja. Então você tem as fontes diretas, reconhecidas, as possíveis, que se sabe que vêm, mas não são confirmadas, e as que se tem uma ideia de onde vem, como dos países que os abrigam, mas não há uma especificação de recurso, de que tipo de é, do que tipo de coisa.
E nem se poderia ter um conhecimento completo sobre as fontes de receita desses grupos terroristas, porque afinal de contas eles não prestam contas publicamente, né? E nem os seus financiadores gostariam de ter os seus nomes expostos, mas os serviços de inteligência ocidentais, presumo, sabem que uma parte desses recursos são oriundos de regimes autoritários inimigos do Ocidente, como é o caso do Irã.
Isso é verdade, você sabe. Agora, o financiamento não vem por transferência bancária do tipo de banco a banco. Quando o dinheiro é transferido, eles são normalmente feitos através de uma rede de contas, utilizando uma série de esquemas que ofuscam, mas sim que deixam mais difícil, né, ofuscaria, seria uma boa palavra, a capacidade dos sistemas de inteligência identificar no momento, neutralizar. Então usam contas em paraísos fiscais, usam contas de empresas fantasmas. Então, tem vários mecanismos que eles usam. Existe todo um esforço contínuo para poder identificar essas fontes e neutralizar. Então, esse é um tipo de ajuda. Outra ajuda que é dada a esses grupos é direta, né, em armamento, em uniformes, combustíveis e munição. Então, são as chamadas, vamos dizer assim, de uma forma, ajudas em espécie e ajuda em material. Né? Então, é muito difícil você mapear, com certeza, reconhecer. Sempre que se consegue identificar, você tem esforços pontuais para neutralizar ou evitar que essa transferência ocorra. Né? Mas existem até indicadores, não são constantes, mas de que alguns países de apoio utilizariam a própria imunidade diplomática em determinados momentos para fazer essas transferências.
Sim.
Então, grupos terroristas se financiam muito nas entrelinhas, né, do sistema monetário internacional, como ele funciona. Tá? E são expertos, não tem nenhum bobo aí, né? Transferindo dinheiro de conta a conta. Tá? Então, mas se sabe, até onde se sabe, são esses elementos. Não só por declarações, mas por questões de inteligência que se tem, mas também pelas próprias negociações que são feitas, visitas, por exemplo, de um chefe de um grupo terrorista a um determinado país. Note-se, por exemplo, que os líderes, ou pelo menos um dos principais líderes do Hamas, está no Catar. Ele
Sim.
fala de lá. É. Você tem vários registros dele tendo visitado o Irã. Então, tudo isso é levantado em sistemas de inteligência.
Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, ele vive basicamente em Doha. Ele não está na faixa de Gaza.
Não, ele não fica ali. Ele transita pelo mundo todo, né?
Sim.
Como se fosse um grande
lobista do terror, uma espécie de agente de influência. Talvez.
Eu diria que é mais que isso. Ele tem capacidade de negociação, ele tem poder de decisão. Então, nas últimas visitas que ele fez ao Irã, você tem acordos que foram desenvolvidos. Né? Então, só entendendo, uma coisa é monitorar essas redes, relacionamentos, transferências internacionais, monitorar o fluxo financeiro. Além disso, os países têm as informações chamadas de satélite, que é uma informação muito importante que permite identificar movimentações, etc. Né? Você, além disso, tem as informações chamadas inteligência de sinais.
Uhum.
E outra coisa muito importante que é o volume de informações, de trânsito, de mensagens que são trocadas entre determinados grupos. Então, isso é muito importante. O volume aumenta, é natural, sempre que você tem a Sim. preparação de um determinado incursão, qualquer evento desse tipo, a taxa de comunicações aumenta muito, né, de troca de mensagem.
Sim.
Então, esse é o chamado seguinte. E você ainda tem outras fontes de informações, são o MINT, que são os famosos espiões infiltrados e informações de colaboradores. Então, tudo isso vai para centros de fusão de inteligência, aonde são levantados esses elementos. E, finalmente, tem um outro que é bastante classificado, né, secreto, que existe um sistema global de monitoramento de comunicações satelitais. Então, tem palavras-chave, por exemplo, terror, bomba, ataque, Hamas. Então, toda vez que alguém está falando disso em determinadas condições, determinadas chaves, né, frases que são feitas, essas frases disparam um determinado alerta no sistema de controle que vão monitorar. Então, tudo isso é canalizado, interpretado para poder identificar-se no momento aonde estão os reféns, aonde estão os possíveis depósitos de foguetes que ainda tem, aonde estão os outros infiltrados, tá? E lembrando que do outro lado eles geram tudo um sistema chamado contra-informação, em que geram informações falsas, movimentações falsas, para tentar complicar, mascarar ou iludir esses sistemas de inteligência.
Professor, inclusive são mensagens que chegam aqui, daqui a pouco eu tenho algumas perguntas também para fazer em relação às condições de Gaza e de uma eventual incursão de Israel no território que é densamente povoado numa área muito pequena, mas a pergunta que chega aqui dos nossos ouvintes, e eu ia fazê-la também, gostaria de agradecer aqui o nosso ouvinte, o Anderson Flores, ele pergunta sobre o Mossad e a falha de inteligência que teria levado Israel a ficar desguarnecido ao sul, permitindo o ataque do grupo terrorista Hamas. Sendo que Israel tem, e é reconhecido mundialmente, um excelente serviço de inteligência. Qual que é, na sua avaliação como especialista em segurança e defesa internacional, a partir da leitura que faz aí dos Estados Unidos, do ponto de erro da defesa de Israel nessa situação? Israel, de alguma maneira, subestimou a capacidade do Hamas?
Olha, não é bem assim. Deixa eu contextualizar isso. Volta um pouco antes do conflito, onde você não tinha nenhuma informação substantiva. Né? Uhum. Qual era a estratégia de Israel em relação ao Hamas na faixa de Gaza? Era manter o Hamas sob pressão, ou seja, fazer uma espécie de um tamponamento, né? Manter-o sob pressão, mas não acabar com o Hamas. Por quê? O grande receio de Israel naquele momento era, se acabar com o Hamas, ele será substituído por um grupo ainda mais violento. Tá? Porque o Hamas nunca teve uma ação desse tipo, como foi visto. Ele tem ações terroristas, ações terríveis, tal. Ninguém está defendendo o Hamas, mas existia esse posicionamento de Israel no sentido de aceitar determinados movimentos internos, revoltas internas, neutralizar até onde fosse possível. E, bom, dito isso, nesse contexto, o que Israel faz é abrir a malha de informações, né, de filtros de segurança que estavam disponíveis. E o Hamas, assim como a Jihad Islâmica, lembrando que os dois estão nisso, sendo que o Jihad Islâmica é muito mais violenta que o Hamas, uhum. Tá? Quando Israel, o sistema de inteligência de Israel, abre esse filtro, até porque ele estava num processo negociador com os países árabes para buscar estabelecer relações, então, quer dizer, o Hamas e a Jihad Islâmica aproveitam desse filtro maior para burlar o sistema de vigilância de Israel para gerar esse grau de surpresa nesta dimensão. Ah? E veja bem, não é que não se sabia que havia possibilidade de um determinado movimento, etc. Mas o que não se... A surpresa foi o volume. Tá? E a ferocidade, o grau de crueldade com que foi feito. Então, quando a gente diz, o Mossad errou, a gente tem que ver também que o Mossad está... Muitas dessas críticas vinham da oposição ao governo, a oposição ao próprio sistema de inteligência, sistema militar que existia em Israel, que estava num processo de reforma, que é outro fator atenuador. Israel estava vivendo tensões internas muito grandes, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista de divisões dentro do próprio exército, que queriam transformar o exército de Israel numa espécie de uma guarda nacional, já preparando eventualmente para uma situação de pós-conflito, vamos dizer assim, em que estivesse construída uma estabilidade regional. E todo o esforço de Israel era de dissuadir, de deter o Hamas. A grande questão é qual foram os incentivos que levaram Hamas e os seus apoiadores a modificar esse padrão desta forma cruel, violenta, nessa intensidade, e que expectativas de ganhos ele tem.
Me parece, então, se desenha, professor.
Isso que os principais analistas estão procurando entender para poder gerar ações de respostas que sejam proporcionais.
Nós estamos conversando com o professor Salvador Raza, que é especialista em defesa e segurança internacional. Ele está na Virgínia, nos Estados Unidos, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. Professor, isso leva a uma pergunta que me parece fundamental a partir do que Israel pode fazer, tudo leva a crer, nos próximos dias, que é uma grande incursão militar em Gaza. Sendo que Gaza é uma região muito pequena, com uma alta densidade populacional, e o Hamas tem a tática de se esconder dentro da estrutura civil. Tem como Israel neutralizar ou enfraquecer o Hamas sem uma grande quantidade de baixas civis, ou seja, de inocentes?
Neutralizar todos os indicadores que nós temos, não daria para neutralizar. O que se está vendo, identificando, diminuir ou restringir a capacidade de reação do Hamas, principalmente contra Israel. Então, como esses bombardeios que você vê, esses bombardeios, bombardeio aéreo, né? Principalmente o bombardeio aéreo, eles estão usando um tipo de munição que é de penetração, né? Se você olhar com atenção algumas das imagens, você vai ver que a munição, o míssil, né, ele penetra na terra, né, na base do prédio, do edifício, etc., e daí detona.
Sim.
A consequência é o prédio cair. Mas onde está se buscando? Está se buscando duas coisas. Bloquear a rede de túneis, através do quais existe a comunicação e a transferência de meios, e alcançar depósitos de munição. Porque uma vez você bloqueando esses dois principais fatores, uma possível invasão israelense vai confrontar ações pontuais, que serão muito violentas e perigosas. Ninguém tá minimizando o fato de que haverá muitas baixas dos dois lados. Então, Israel está procurando controlar, vamos dizer assim, o mal pior para poder gerar, desenvolver essa ação emassada. Outra coisa importante é que a mobilização de 300 mil reservistas é exagerada, no sentido de que você não vai pôr 300 mil pessoas na rua andando um atrás do outro, não é isso? Essa grande mobilização já também tem um fator de dissuasório contra a própria ameaças outras, né, como Hezbollah ou etc. Então, o Israel tem que considerar, está considerando todos esses fatores simultaneamente, tá? Nós estamos acompanhando, monitorando isso, mas de acordo com o que se tem, a invasão não deve demorar muito mais. entendendo que Israel vá manter o que diz. Agora, outra coisa que tem é, quanto mais Israel demora, mais a mobilização palestina, vamos dizer, palestina especificamente, internacional, ela vai ganhando força. Então você já tem hoje manifestações aqui nos Estados Unidos, em várias cidades, você tem na Europa, você tem vários, né, eu acredito que no Brasil também já teve, eu creio ter visto uma manifestação dessa. Tá? Então essas manifestações hoje, elas são, entre aspas, colocadas como párias, do tipo, ó, como é que pode ter uma manifestação que apoie o Hamas, um grupo que é capaz de fazer uma coisa desse tipo? O grande problema é que, com o tempo, se passar muito tempo, essa imagem, né, de violência, de terror, ela passa a ser transformada num sentido de humanitário, de proteger. E, então, Israel tem uma coisa chamada tempo operacional, né? Operational tempo, que é, ele tem que manter esse esforço para poder alcançar um grau de neutralização suficiente para poder, neutralização das capacidades do Hamas, para poder fazer as ações de limpeza, entre aspas, que ele precisa fazer, com dois fatores ademais, né? Dois fatores complementares. Primeiro, a ação, por mais violenta que seja, ela tem que ser, de certa maneira, limitada até onde isso é possível, para não piorar essa situação que eu acabei de falar. Ah, daí, então, você teria realmente uma situação não controlável. E a outra é que, conforme Israel vá derrubando prédios e edifícios, né, e instalações, ele está criando, na realidade, obstáculos ao seu próprio avanço.
Sim. Tá?
Então, isso é importante. E, finalmente, dizer, o eixo da invasão não está definido. Ninguém diz que o eixo da invasão vai ser pela parte destruída. Tá? Então, você tem várias possibilidades aí, que estão sendo consideradas e montadas.
Professor Salvador Raza, muito obrigado por ter atendido o convite da Rádio Bandeirantes para falar nesse momento de tensão, analisando um cenário conturbado e que vai escalando a cada minuto. Certamente voltaremos a conversar. Obrigado, professor.
Sempre um prazer. Muito obrigado.
Então, conversamos com Salvador Raza, especialista em defesa e segurança internacional. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência. Tem mais informações da região, lá de Israel, dos territórios palestinos, da movimentação dos brasileiros voltando ao país. Tudo isso na sequência e muito mais, aqui no Bastidores do Poder.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia.
Farmácia Completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você bem.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
OAB Alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu guia alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilate RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Daqui a pouco aqui no Bastidores do Poder eu vou comentar as declarações da deputada Luciana Genro, que ontem se manifestou na Assembleia Legislativa e meteu os pés pelas mãos. Vamos falar de história aqui no programa. Hã? 14 horas e 59 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Lembrando sempre que conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura 19 graus e 8 décimos. Do lado tempo, temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Vamos com a informação do trânsito. Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Estrela Bet, uma patrocinadora que vive o Colorado. A Estrela Bet aposta no Inter e a torcida colorada aposta com a Estrela Bet. Acesse estrelabet.com. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, quarta-feira
para todos aqui no Bastidores do Poder. Dia com chuva, tem que ter atenção redobrada no trânsito. Na Castelo Branco, na saída de Porto Alegre, há pouco houve um engavetamento envolvendo 3 carros próximo ao Pardal da Estação São Pedro, congestionando o trânsito pelo Centro Histórico, no acesso pela rodoviária, desde a saída do Túnel da Conceição, muita retenção. Alternativa, utilizar voluntários da Pátria ou ainda Farrapos e seguir em direção ao aeroporto. Na Zona Sul de Porto Alegre, teve um outro engavetamento, também envolvendo 3 carros na Avenida Ganso, uma quadra depois do acesso pela Praia de Belas, em direção à Avenida Getúlio Vargas. Estrela Bet, uma patrocinadora que vive o Colorado. A Estrela Bet aposta no Inter e a torcida colorada aposta com a Estrela Bet. Acesse estrelabet.com. Macalós.
Obrigado, Josh. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Maria Fernanda Lustinger está aqui. E como você havia nos dito ontem, a expectativa de um sol, né, por tempo indeterminado se frustrou.
Se frustrou, exatamente, Macalossi. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o feriado também deve ser da mesma forma. A chuva chegou aqui no estado, então, nessa quarta-feira, no final da manhã, início da tarde, né, como eu havia dito ontem. E amanhã não deve ser diferente, Macalossi. Então, quem tem criança em casa, já que amanhã é feriado e a gente comemora também o Dia das Crianças, tem que começar... Verdade, tem que preparar aquela brincadeira dentro de casa, jogar um jogo, brincar de bolinha, de carta, inventar alguma brincadeira, né?
Amanhã vai ser muito chata.
Para os
todos
pais.
Os adultos vão ficar postando seus stories
de
quando eram crianças.
E eu vou me incluir nisso,
você
então.
Você vai? Claro.
Claro,
né?
Óbvio. Claro, eu não vou ficar de
eu
fora.
Eu também vou, então.
Então é isso aí.
Se você não pode vencer os seus adversários, se una a eles.
Exatamente. Eu vou me unir a todos que postarão fotos de criança.
Christian Petalazzi disse que não vai colocar, mas ele não nem precisa. Ele é um moço tão jovem.
Jovem, jovem, realmente. Lá, mas eu fico um pouco preocupada com os pais, né? Que vão ter que entreter essas crianças dentro de casa ou fazer essas brincadeiras aí em lugares cobertos, porque chove no Dia das Crianças e todo o Rio Grande do Sul. Inclusive, Macalossi, tem alerta emitido pelo governo do estado para as regiões noroeste, norte, centro, região dos vales, metropolitana, nordeste e também no litoral norte. Nesses lugares tem risco de temporal mais forte, com queda de granizo e rajadas de vento também durante as tempestades. Então, atenção redobrada para esses locais. Falando agora de temperatura, em Santa Rosa, na região noroeste, chove o dia todo, mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em Capão da Canoa, no litoral norte, também chove, mínima de 15, máxima de 19 graus. E aqui em Porto Alegre, como eu disse, feriado chuvoso, mínima de 14 e máxima de 17 graus.
Muito bem. Obrigado, Nanda.
Obrigado, Macalossi.
E vamos com informações de Agatha Meirelles. Segundo avião com brasileiros repatriados, está decolando de Israel.
Esse voo está chegando agora a Iris. Iris, primeiro eu queria te agradecer por falar com a gente ao vivo. Não só a Iris está aqui, a família da Milena inteira.
A família do Vitor, que é meu genro.
Família do Vitor e da Milena, então os dois são casados, estavam lá quando tudo aconteceu. E aí eu queria que você começasse falando primeiro da expectativa da chegada da filhota, que a qualquer momento pode aparecer nesse portão.
Ah, coração explodindo de alegria, né? Essa aqui já mandou mensagem, os filhos vão estar aqui hoje, é hoje.
E a angústia, claro, que vocês viveram nesses dias.
Sempre confiante, porque eles lá sempre passando calma pra gente, né? Uma confiança em Deus muito grande, que eles iam passar por esse momento e que estariam de volta, assim, graças a Deus, sempre confiante.
E durante todos esses dias, como é que foi quando você recebeu a notícia do que estava acontecendo? O que, que a Milena te disse?
Ela mandou no grupo assim, gente, orem, porque Israel está sofrendo um ataque. Só isso. Aí a gente começou a mandar mensagem, aí é onde ela foi, que foi de madrugada, que são 6 horas, né, de diferença de horário. Quando eu fui ver, era 4 horas da manhã, ela estava me mandando isso, acordei de madrugada, tá, até então estava tudo bem, quando eu olhei essa mensagem dela. Aí eu me assustei, é onde eu mandei mensagem para ela, e aí liguei televisão, fui buscar, né, notícias, e que realmente o que estava acontecendo.
Então, a Agatha Meirelles conversando com parentes de brasileiros que estão sendo repatriados através dos voos da Força Aérea Brasileira, eles que são oriundos de Israel, expectativa aí da chegada aqui no Brasil. São 15 horas e 4 minutos, vamos com as informações da Dupla Grenal.
Dupla Grenal, informação, repórter KTO.
Diogo Rossi atualiza o Grêmio, Lucas Dias atualiza o Inter.
Luis Suárez está em Barcelona. O atacante foi até o país para tirar a sua dupla cidadania. Ele volta a treinar com o grupo de jogadores apenas no domingo. O Grêmio se reapresenta amanhã, quando o técnico Renato Portaluppi concederá entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho. Ele vai dar as primeiras explicações depois do clássico Grenal do último final de semana. O treinador comandará atividades que contarão com reforços. Rodrigo Eli e Cuiabano voltam a treinar com o grupo de jogadores. Quem não deve estar à disposição para a partida contra o Atlético Paranaense é Carbajo. O uruguaio concedeu entrevista no Uruguai, onde disse que sente muitas dores no pubis e por isso não tem conseguido desempenhar o futebol pelo qual o Grêmio o contratou. Quem também será preservado nesse período de data FIFA é Vijay Sant. Com desgaste físico, o atleta não será aproveitado pela seleção do seu país. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
O Internacional, que se reapresenta somente amanhã pela manhã no CT Parque Gigante, e começa as atividades durante a data FIFA, em que o técnico Eduardo Cudê não poderá contar com 5 jogadores que estão servindo suas seleções. O goleiro Sérgio Rocher no Uruguai, Ener Valencia na seleção equatoriana, Johnny na seleção norte-americana, Arangues na seleção chilena e o volante da base, que hoje compõe banco de reservas nessa equipe, Matheus Dias, que está com a seleção brasileira pré-olímpico. O técnico começa a trabalhar a equipe que entrará em campo no dia 18, somente na próxima quarta-feira, contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Também não poderá contar com Igor Gomes, Nico Hernandes e René, que levaram terceiro amarelo no Clássico Grenal e estão de fora da partida. O técnico Eduardo Cudê, que ainda não definiu sua vida, tem contrato com o Inter até o final da temporada, vai depender do resultado das eleições, em que o presidente Alessandro Barcelos tentará a reeleição e deve tentar uma renovação com Eduardo Cudê, e Roberto Melo, que ainda não definiu quem será o seu técnico, caso seja eleito como próximo presidente do Inter. Eduardo Cudê, que inclusive recebeu um convite na última segunda-feira do Racing de Avejaneda, clube em que ele foi campeão, tirou o Racing no futebol argentino de uma fila depois de muito tempo antes da sua primeira passagem no Inter, porém ele negou o convite do clube de Avejaneda. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
Tá, então, e logo depois do Bastidores do Poder, tem Atualidades Esportivas, segunda edição, hoje com o Calvin Correia e o Bruno Soares. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Sábado é dia de Bandeirada, o programa com Reginaldo Leme à frente, a Fórmula 1 Indy Stock Car e todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui, no seu rádio, Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista, vem ouvir. Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Seja um especialista para uma indústria mais tecnológica e de alta performance. Conheça o curso de pós-graduação em Engenharia de Projetos Mecânicos Industriais do Senai. Uma área para quem já possui formação em engenharias e quer atuar desenvolvendo projetos mecânicos e novas tecnologias que impactam na eficiência e na produtividade industrial. Acesse senairs.org.br e faça sua matrícula agora. Pós-graduação Senai.
Imagina ganhar R$1.000 todos os dias por um ano. São 365 mil reais. Esse é o prêmio principal do Trilegal Especial. E como é especial, não fica só nos 365 mil. Tem Honda HR-V, tem Jeep Renegade e 30 prêmios de 5 mil. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a PAI e concorre a 800 mil em prêmios. Aí é Trilegal.
Rádio Bandeirantes.
Olá, pessoal! Pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
A inflação do Brasil, medida pelo IPCA, registra alta de 0,26% em setembro. Segundo o IBGE, em 2023, o IPCA acumula alta de 3,5% e nos últimos 12 meses, um crescimento de 5,19%. Porém, mesmo com o avanço em setembro, o resultado foi melhor que o esperado pelo mercado, como explica a colunista da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa.
Resultado bem abaixo do previsto, 0,26%, previsão estava em torno de 0,32%. Então, a gente vê aqui nos detalhes que é uma inflação que vem abaixo do previsto, principalmente pelos preços mais importantes, que são os preços de alimentos. Alimentos continuam com queda forte, a gente tem um bom ano aí de safra agrícola, o clima tem ajudado e foi a melhor notícia, já o quarto mês de deflação de alimentos.
Em relação às altas, o maior impacto ficou por parte da gasolina, com inflação positiva de 2,80% em relação ao último mês. O crescimento ocorre por causa do último reajuste de preços da Petrobras, ainda sem relação com o conflito entre Israel e Hamas, como explica Juliana Rosa.
E essa parte de combustível ainda é reflexo do último aumento de preços da Petrobras, ou seja, a gente tem agora essa incerteza em relação ao conflito no Oriente Médio, se o petróleo pode acelerar ou não, enfim, as perspectivas por enquanto daqui até o fim do ano é que não vai ser necessário ter aumento de combustível. O que a gente vê agora de manhã é o petróleo em queda mais uma vez, o dólar também queda, Estados Unidos estão ajudando, teve discurso ontem do porta-voz ali do Estado americano dizendo que o Irã parece que não estava envolvido nessa questão, que é a grande preocupação com o petróleo.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Energia que se renova, Sil. Todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Um, dois, três.
Elis não gostava do Tom. Eu tenho certeza que a Elis não era das cantoras favoritas do Tom.
Em 21 de setembro.
Como é que a gente vai fazer o disco Elis e Tom?
Conheço os segredos de um dos álbuns mais icônicos da música brasileira, revelados em imagens inéditas.
A partir dali, eles estavam indo rumo a uma obra-prima.
Elis e Tom, hoje, exclusivamente nos cinemas.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Voltamos e direto com informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Com a Blue Friday Cielo, se preparar para Black Friday ficou ainda melhor. Da máquina WeCommerce, venda sem mensalidade. E aí, bora juntar forças? Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Uma ótima quarta para ti e para todos. Hoje é aquele dia de transitar pela cidade com mais tranquilidade. Dia de chuva é sempre aquele dia de redobrar atenção e tem acidente agora causando muita lentidão, viu, na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco. Teve engavetamento mais cedo entre três veículos, próximo ali da Estação São Pedro, o trânsito ainda está muito trancado desde Oswaldo Aranha, ou melhor evitar e seguir pela Farrapos e Zaida Jarros. Outro ponto da cidade que merece atenção de quem está pelo trânsito é a Protásio. Tem semáforo fora de operação no cruzamento com a Martim Félix Berto. O fluxo é bem intenso, tem lentidão para quem segue ao centro, desde a Delegado Eli Prado. Com a Blue Friday Cielo, se preparar para Black Friday ficou ainda melhor. Da máquina WeCommerce, venda sem mensalidade. E aí, bora juntar forças. Contigo, Macalossi.
Muito bem. Bom, eu comentei ontem aqui no programa sobre uma nota que a deputada Luciana Genro, do PSOL, publicou nas suas redes sociais em relação ao ataque terrorista do Hamas a Israel. E a critiquei. Porque acho que é um posicionamento indecoroso do ponto de vista, né, do posicionamento que um parlamentar deve ter em relação a esse tipo de matéria. A deputada, na nota, ela fala que aquilo que se passa em relação ao Hamas não pode ser considerado terrorismo porque é resistência. E daí critica Israel e faz uma série de observações aí em relação às supostas políticas do país. E faz uma comparação que dá a entender que o Estado de Israel é semelhante ao regime nazista na Europa dos anos 30 e 40. Ela diz que, né, o que se passou era equivalente ao levante dos judeus em Varsóvia. E eu falei aqui, mostrei por que que isso é indecoroso, por que que isso é indigno, incompatível com o mandato, e eu disse que ela teria a oportunidade de, na Assembleia Legislativa, se remendar, pedir desculpas, fazer um meia-culpa, o que é absolutamente nobre. Quando as pessoas erram e admitem o erro, isso não é sinônimo de algo negativo, e sim de algo positivo. Mas a deputada foi ao palanque e ela meteu o pé pelas mãos. Falou, inclusive, da comunidade judaica aqui em Porto Alegre. Vamos reproduzir o trecho.
Muitos estão se aproveitando dessa situação para fazer demagogia com a comunidade judaica, que é uma comunidade poderosa, muito mais poderosa do que a comunidade palestina no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem meios de comunicação, que tem construtoras, que tem empresas, que tem dinheiro, que financia notas pagas para defender os seus interesses. E muitos aqui estão servindo a estes interesses.
Esse discurso, deputada, talvez a senhora não tenha ciência do que a senhora está falando. E eu parto desse pressuposto para tentar fazer aqui uma análise crítica do que a senhora disse, sem lhe fazer nenhuma adjetivação além daquela que eu considero adequada. Mas esse discurso a gente já ouviu ao longo da história. Esse discurso de que a comunidade judaica é poderosa, influente, exerce um poder sobre a sociedade, isso nos remete ao protocolo dos sábios de Sião. E o protocolo dos sábios de Sião é aquele documento conspiracionista que ajudou, inclusive, os nazistas a terem a percepção de que os judeus eram inimigos a serem combatidos, porque eles eram poderosos, eles eram influentes. Então tem que se tomar muito cuidado quando se usa esse tipo de argumento, porque esse é um argumento que ao longo da história foi utilizado por gente da pior espécie. Sim, tem judeu que tem posses e tem judeu que é pobre. Tem judeu que é dono de emissora e tem judeu que é dono de quitanda. E aí? Ao longo do seu discurso, eu não reproduzi ele na íntegra, mas certamente há meios de obtê-lo através das redes sociais, no YouTube. A senhora parte do pressuposto de que esse conflito se dá porque o ativo na agressão é sempre Israel. E que não haverá possibilidade de paz enquanto Israel continuar agredindo os palestinos. A história lhe desmente, deputada. Um pouco de história faz bem. Em 1937, nós tivemos a tentativa de estabelecimento do Plano Pio, que foi rejeitada. O Plano Pio estabelecia ali, né, as limitações de dois estados. Um estado judeu e um estado palestino. Foi rejeitada pelos palestinos. Em 1947... os palestinos novamente rejeitaram uma partilha, daí estabelecida pela ONU, recém-criada. Posteriormente a isso, em 1967, após a agressão da comunidade de países árabes, Israel tomou, é verdade, territórios que eram desses países, e posteriormente a isso, iniciou o processo de devolução. Em 1979, posteriormente em 1993, enfim, inclusive com a devolução de território para o Egito. Em 93, Israel reconhece a autoridade palestina no comando da Cisjordânia e na faixa de Gaza, através do Acordo de Oslo. Depois, em 2000, Israel ofereceu, era o plano de Camp David, dava lá inclusive Yasser Arafat com o Bill Clinton na Casa Branca, um plano, né, de estabelecimento de um Estado palestino na faixa de Gaza, na Cisjordânia, com a divisão de Jerusalém, a parte oriental ficando como capital de Israel. Foi negado pelo Yasser Arafat. Depois, em 2005, Israel se retirou da faixa de Gaza, unilateralmente. Desmobilizou acampamentos na Cisjordânia. Quando Israel se retirou da faixa de Gaza, no dia seguinte, praticamente, o Hamas tomou o poder. Expulsou o Fatah, que são os moderados palestinos, matou muitos deles. E a partir dali, começou os ataques ao sul de Israel. 2008 foi o último movimento, daí, né, se tentou construir um acordo com Mohammed Abbas, que foi o sucessor do Arafat. Novamente, nos mesmos termos de 2000, deu errado de novo. E de 2010 para cá, nós temos visto reiteradamente os ataques ocorrendo na região. Dados importantes que precisam ser compreendidos, e que nos ajudam a entender a dinâmica, inclusive do posicionamento das populações. Cerca de 50% dos israelenses são a favor da criação de dois estados, um palestino e o outro já constituído, que é o Estado de Israel. Então, da parte de Israel, há interesse numa solução pacífica. Da parte dos palestinos, infelizmente, não. Os palestinos apoiam o conflito armado contra Israel. Os dados são, inclusive, publicados pelo The Intercept Brasil. Abre aspas. A última pesquisa mostrou forte apoio palestino à resistência armada contra Israel. 71% concordam com a formação de grupos armados. 86% não acham que a autoridade palestina tem o direito de prender membros dos grupos armados. E 80% são contrários à ideia de que esses grupos se rendam e entreguem as suas armas. E por último, isso tem que ser destacado também, não é o governo de Israel, nem a Constituição israelense, que nega a existência de um Estado palestino constituído. Quem nega a existência de um Estado palestino, de um Estado israelense constituído, é o Hamas, que controla a faixa de Gaza. Isso está lá no estatuto. Será que eu devo ler o estatuto? A senhora lê o estatuto? Eu recomendo que leia. Eu vou ler o estatuto porque isso precisa ficar devidamente registrado. O estatuto de fundação do Hamas diz o seguinte, abre aspas, Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Mais um trecho, daí em relação às negociações de paz. Abre aspas. As iniciativas, assim chamadas soluções pacíficas e conferências internacionais para resolver o problema palestino, se acham em contradição com os princípios do movimento de resistência islâmica, pois ceder uma parte da Palestina é negligenciar parte da fé islâmica. O nacionalismo do movimento de resistência islâmica é parte da fé islâmica. E à luz desse princípio que seus membros são educados e lutam a jihad, a guerra santa, a fim de erguer a bandeira de Alá sobre a pátria. Fecha aspas. Então quem aqui tem um posicionamento absolutamente contrário à existência de um Estado não é Israel, é o Hamas. E note, eu não estou falando dos palestinos, eu estou falando especificamente do Hamas. O Hamas tiraniza a faixa de Gaza e tiraniza os palestinos. A causa do Hamas não é a resistência palestina, não é o conjunto de demandas históricas que a comunidade palestina, que o povo palestino tem na região. O Hamas é um boneco de ventríloco do Irã, que tem outros interesses. A gente precisa conhecer a história a fundo para não sair repetindo, né, as teorias conspiratórias dos protocolos dos sábios de Sião. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
O Rio Grande do Sul confirma a detecção de foco de influenza aviária de alta patogenicidade em mamífero aquático na praia do Hermenegildo, no município de Santa Vitória do Palmar, no litoral sul. O diagnóstico positivo em leão marinho da Patagônia e em lobo marinho sul-americano foi recebido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e enviado pelo Laboratório de Defesa Agropecuária de Campinas, unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal. Esse é o segundo foco registrado em mamíferos aquáticos na costa litorânea do estado e o terceiro do Rio Grande do Sul, considerando o foco registrado em maio na reserva do Taim, em aves silvestres, já foi encerrado após evidências epidemiológicas e coletas negativas. Ressalta-se que as notificações não alteram a condição sanitária do estado e do país e que não há registro da doença na avicultura comercial. Até o momento, foram encontrados 80 animais mortos ou doentes.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia.
Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o SINEP-RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
Não pode faltar ninguém.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Cinema combina com pipoca. Pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema. Você combina com GNC.
GNC. Todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta e informações do trânsito com Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Sua casa ou empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras, confie em Telbras, acesse telbras.com.br e saiba mais. Osvaldo Aranha, muito trancada, Macalossi, agora nos dois lados e toda a região da URGS. Congestionou também Paulo Gama, João Pessoa e também pela Loureiro da Silva. Bom mesmo é evitar o trânsito, está mesmo muito complicado. A Borges de Medeiros é uma alternativa tanto para quem vai ao centro como para quem sai. Teve acidente mais cedo na Castelo Branco entre três veículos, está ajudando a trancar ainda mais, com certeza outro ponto ainda a ser evitado. Mas a chuva também causa outros tipos de transtornos já na cidade, pelo bairro Petrópolis, próximo a Protásio, tem fios energizados na via na esquina das ruas Guararapes e Sacadura Cabral. Sua casa ou empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras, confia em Telbras, acesse telbras.com.br e saiba mais. Macalossi.
15 horas e 33 minutos, bastidores do poder no ar com patrocínio de Sinoscar. Liquida seminovos Sinoscar, taxa a partir de 0,99% e PVA, transferência grátis, parcelamento estendido, Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. E também da Grampal, a Associação dos Municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Um recado aqui da Grampal Rio Grande do Sul,
sofre com uma tragédia sem precedentes, procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe. Um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpaul. São 15 horas e 34 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder, com o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura 19 graus e 7 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Tem um ouvinte ilustre desse programa que mandou uma mensagem, pediu para não se identificar. Tudo bem, não tem problema. Mas eu sei quem é, é ilustre. Obrigado pela audiência. Lembrando, né, que o brasileiro morto em Israel, gaúcho, era entregador. Aí foi para Israel, tinha dupla nacionalidade, serviu o exército israelense. Foi morto ali na festa, em Raim, no Kibur, ao sul, próximo à faixa de Gaza. Um entregador. Vai ver que era dessa comunidade poderosa. Obrigado pela contribuição e obrigado pela audiência. Participe do nosso programa enviando a sua mensagem 98061-0949. 98061-0949. Vamos com mais informações do trânsito. Janaína Juró. A produção está me esclarecendo que já foi. Então, já foi, já está pago aí. Informação da Janaína Juró. Muito bem, vamos ao noticiário local. Pronto-socorro de Porto Alegre apresenta problemas estruturais, com estimativa de 140 milhões. Obras de ampliação aguardam projeto a ser executado. Fabrini Bartes tem os detalhes.
Referência em casos de traumas, o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre completa 80 anos em 2024. No mesmo ano, devem começar as obras de ampliação do espaço na Avenida José Bonifácio, que já está desocupado há uma década. Depois da demolição de 5 casas, a próxima etapa, segundo a diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer, é a contratação do projeto executivo para iniciar a licitação.
Precisa de uma empresa que vai nos dizer, olha, isso é viável, isso não é viável, porque junto com o projeto executivo tem todo o projeto de climatização, da rede de gases, hidráulico, estrutural, arquitetônico. Então, assim, é uma série de projetos, são 5 ou 6 projetos que estão sendo contratados pela prefeitura para fazer esse prédio sair do nosso ideal, das nossas ideias e ir para o mundo de verdade.
Em atuação desde 1944, apesar das modificações para se enquadrar nas normas vigentes, o HPS possui a mesma estrutura. O espaço ainda precisa de modificações sanitárias e da atualização do Plano de Prevenção e Proteção de Combate ao Incêndio. Além disso, há necessidade do centro de esterilização, oxigênios e um espaço adequado para o armazenamento do lixo hospitalar.
A sala onde fica armazenado o lixo químico é uma sala que é improvisada, então a gente precisa ter uma estrutura bem definida com o acabamento necessário, porque tu imagina, esse hospital é de 44. Em 44 a gente tinha uma legislação. Em 2023 a gente tem outra legislação, né? E a gente tem adequações que precisaram ser feitas ao longo dos anos.
A nova estrutura terá 8 andares, com 130 novos leitos que se somarão aos 85 já existentes. A ampliação segue a Resolução 50 do Ministério da Saúde, que define princípios de acessibilidade e qualidade de assistência. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de 2026. Com isso, a expansão José Bonifácio, como está sendo chamada a obra, deve custar pelo menos 140 milhões de reais. No entanto, este valor pode sofrer alterações a partir do resultado dos estudos.
O hospital não é só a parede, né? Ele tem que ter uma estimativa do custo operacional para a construção. E aí depois nós temos que ver o custeio. Para manter a operação do hospital hoje, a gente tem um custo. Para ampliar, nós vamos ter um custo que vai ser o custo atual mais X ou Y, né?
Conforme a direção do espaço, espera-se que o recurso seja adquirido por meio da Prefeitura de Porto Alegre e emendas da bancada gaúcha.
Bem, a Fabrini também traz os detalhes do lançamento da South Summit Brasil em Porto Alegre.
A próxima edição do Sal Summit Brasil já tem data para acontecer. O evento de tecnologia e inovação, lançado nesta semana em São Paulo, ocorre entre os dias 20 a 22 de março, no Cais Mauá, aqui em Porto Alegre. Durante o lançamento, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stulp, participaram de painéis sobre as principais ações do Estado para o desenvolvimento da competitividade em diferentes setores econômicos. Eles também abordaram as iniciativas para atrair o evento para a capital gaúcha. O Rio Grande do Sul é o quinto estado mais competitivo e o segundo mais inovador no ranking nacional de 2023. De acordo com o vice-governador gaúcho, Gabriel Souza, a expectativa é que o evento seja ainda maior que as edições anteriores.
Nós estamos muito animados aí com um estrondoso sucesso que será ainda maior do que já foi em 2023 e 2022. Na segunda-feira, inclusive, na continuação dessas atividades, vamos estar lançando o Assalto Summit do Brasil, dessa vez lá em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul. Portanto, uma grande jornada até o mês de março do ano que vem, quando acontecerá esse que é o maior evento de inovação e que, certamente, um grande orgulho para nós gaúchos está acontecendo aí na nossa capital, Porto Alegre.
O lançamento aqui na capital ocorre na próxima segunda-feira. No entanto, a busca para realizar no Rio Grande do Sul um evento de grande porte no setor começou ainda em 2019, a partir de uma orientação do governador Eduardo Leite para posicionar a inovação no centro da estratégia de governo. Desde o ano passado, com a primeira edição no Cais Mauá, o governo gaúcho passou a ser co-realizador do evento criado na Espanha. Nessa edição, foram 22 mil visitantes, mais de 7 mil empresas e 3 mil startups participantes, além de 600 investidores.
Muito bem, então, os detalhes da South Summit aqui em Porto Alegre. Nós voltamos na sequência para falar com o secretário de Logística, Juvir Costello.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Procurando as melhores tarifas para hospedagem em Porto Alegre, Gramado ou Curitiba, a Rede Master Hotéis oferece opções de apartamentos para famílias a lazer e salas de eventos para turistas de negócios. Realizando a sua reserva com antecedência, você garante descontos especiais. Insira o cupom BAND no seu carrinho de compras e garanta tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 000 2766. Faça já sua reserva.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas 119 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Pare de procurar. O melhor negócio está na DR Sul Renault. Aqui tem Renault Kwid com entrada mais parcelas de R$ 769. Também tem Renault Duster a partir de R$ 109.900, com taxa zero em até 36 vezes. Não perca. Passe na DR Sul Renault mais perto de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis, entreguem até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
95 anos do Banrisul é igual a R$95 em previdência privada para seu bebê. Para comemorar o Dia das Crianças, filhos e filhas de clientes com conta corrente ativa no Banrisul, que nascerem entre 1º e 31 de outubro, vão ganhar um aporte no Banrisul Prev para resgatar no centenário do banco, daqui a 5 anos. Para participar, é só levar a certidão de nascimento do bebê em uma agência Banrisul.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta aqui com Bastidores do Poder. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte da DURGS. A DURGS Sindical há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Vamos conversar com o secretário Juvir Costela, porque tem anúncio de novos investimentos em estradas, rodovias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Secretário, vamos ter que ser objetivos pelo tempo. Obrigado pela presença. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Que alegria estar contigo por intermédio Bastidores do Poder, na Band, falando um pouquinho sobre os anúncios nesta manhã do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel.
Vamos lá. Esses recursos vão para onde? Qual que é o volume deles?
Macalossi, na verdade, são 540 milhões que nós chamamos de recurso extra para recuperação de rodovias, obras em andamento e também para rodovias não pavimentadas e ligações regionais e 3 acessos municipais anunciados, novos acessos para que possamos iniciar novamente acessos municipais.
E foi um baita aumento, porque era pouco mais de 200 milhões de reais e subiu para mais de 700, somando o que já havia sendo anunciado com o anúncio novo, né?
Verdade, Marcos, nós tínhamos já no orçamento na Lua deste ano mais de 250 milhões, para ser mais exato, 256 milhões de reais. Com mais 540 milhões anunciados, chegamos a quase 800 milhões de investimentos em 2023.
Sim, e secretário, esses recursos são provenientes da onde?
Marcos, na verdade, como eu digo sempre, são recursos do Tesouro do Estado, não é empréstimo. Não é dinheiro,
sim, é curto próprio.
O Estado foi lá buscar financiamento, é do caixa, do seu tesouro, é dinheiro próprio, é daquele imposto que o cidadão paga, do contribuinte. E claro, tem que ser justo. Também lá atrás tivemos a questão da privatização da Corsã, da venda da Corsã. Com isso, rendeu recursos e que hoje o Estado, esqueçam Corsã, o dinheiro está no caixa do tesouro e desse recurso, aproximadamente 150 milhões de reais, compõe esse recurso extra de 540 milhões.
Sim. O governo vai dar prioridade, por exemplo, a acessos municipais, secretário?
Sim, nós lançamos hoje de manhã, veja bem, nós tínhamos, quando iniciamos lá em 2019, o governo do Estado, então também governador Eduardo Leite, nós tínhamos no Estado do Rio Grande do Sul 62 municípios sem acessos municipais. Desses 62, nós já entregamos para a sociedade gaúcha 17 municípios. Com os 3 anúncios hoje, que é Cerro Grande do Sul, Sentinela, Cerro Grande, com acesso de Amaral, Ferrador, e o acesso de Garuchos, nós passamos a ter 21 municípios em obras. E muitos desses serão concluídos já no decorrer de 2024. Além disso, ainda este ano, Macalossi, neste ano pretendemos iniciar em torno de mais 13 acessos municipais. Entre final de ano até o primeiro trimestre de 2024, vamos novamente iniciar mais 13 municípios, totalizando ainda para 2024, 11 municípios que estamos readequando o projeto em processo licitatório para durante 24 também licitarmos e 25 todos os municípios terão seus acessos ou concluídos em obras ou em fase de conclusão até 2026.
Qual que é a média, secretário? Não sei se a sua secretaria dispõe da média de investimentos nos últimos anos, porque me parece que fica muito acima. Né? Com esse valor agregado aí de mais 500 milhões, fica muito acima daquilo que ano a ano é investido. Tem uma média de investimentos do Estado em relação a esse ano?
Sim, nós tínhamos anterior a 2019, e praticamente, né, Marcos, tem que ser justo, a partir de 2021, mas até 2019, o dar e investir, em média, 150 milhões por ano. Ou seja, hoje, o Estado está investindo praticamente 5 vezes o que ele investia num ano, ou em 5 anos, ele está investindo em um ano. Tanto é que nós tínhamos já na LOA deste ano 256 milhões, e agora com um recurso extra de mais 540 milhões, passamos a ter este ano um investimento até dezembro de 23, veja bem, nós teremos investido, e aliás, Marcelo, se o tempo me ajudar um pouquinho também, tu podia pedir aí para São Pedro, me dar uma mãozinha, dar uma fechadinha nessa torneira, para a gente manter as obras em continuidade, começar novas obras, e teremos até o final do ano 796 milhões de investimentos do Caixa do Tesouro do Estado.
Vou me unir às pressas aí para que a chuva deixe de ser tão reincidente, porque nós sabemos que os trabalhos, além de todos os efeitos danosos aí do excesso de chuvas, também os trabalhos em obras acabam sendo prejudicados, o que atrasa a entrega, né? E encarece, porque o atraso encarece o procedimento. Mas, de qualquer modo, o anúncio é muito importante e ele influi, eu acho que é importante observar isso, na competitividade do Rio Grande do Sul, porque nós estamos ampliando a capacidade de escoamento de produção, trânsito de veículos, as trocas voluntárias de cidade a cidade, as pessoas podendo se locomover de um lado para o outro com maior facilidade, unindo regiões. Como é que o senhor vê o impacto disso na competitividade do Rio Grande do Sul?
Veja bem, Macaulay, se nós não temos dúvida nenhuma do quanto isso influencia. Tanto é, para te teres uma ideia, nós passamos, o Estado estava no ranking de competitividade dos estados, no Estado do Rio Grande do Sul, em 16º. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, neste ranking, é o 7º. Nós subimos 9 posições. E eu não tenho dúvida nenhuma, o governo do Estado não tem dúvida nenhuma, que é em virtude dos investimentos. Veja bem, nós vamos chegar até o final de 2023 com um investimento que vai ultrapassar a ordem de 2,5 bilhões de investimentos. Ou seja, são mais de 2,5 milhões de investimentos, de bi, né? 2,5 bilhões de investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Então, Isso traz consigo um Estado que certamente tem uma maior competitividade, trazendo segurança, uma maior mobilidade, segurança para transportes, segurança para quem hoje produz e transporta no Estado do Rio Grande do Sul. Isso traz, na verdade, investir em logística, como diz o governador, é mais segurança, é mais mobilidade,
secretário,
é emprego e renda e, com certeza, mais desenvolvimento.
Secretário, uma última pergunta importante, secretário, porque nós já estamos no limite do tempo, mas eu gostaria de ouvir sobre isso. Nós tivemos várias perdas aí decorrentes das chuvas em estruturas de logística entre as cidades mais afetadas. Por exemplo, nós perdemos uma ponte ali entre Nova Roma do Sul e Farroupilha. Qual que é o volume de recursos específico para as cidades afetadas pelas chuvas ali na região do Taquari e outras localidades? Tem um valor específico para isso?
Sim, nós tivemos no Vale do Taquari, só nas regiões investidas pelas chuvas, enchentes, em pavimentação, e recuperação de rodovias, mais de 60 milhões de reais anunciados pelo governador Eduardo Leite. Assim como a questão das pontes, assim como a balsa que nós vamos implementar ali na travessia, que tem mais de 280 metros em São Valentim, assim como a ponte Nova Roma, que está sendo construída ou reconstruída pela comunidade, pela prefeitura municipal, a ponte de ferro, mais que o Estado, já em projeto, em contratação, para fazer a ponte de concreto, tanto em Nova Roma, como também em São Valentim, assim como também lá no, na região litorânea, que é a da ponte de Três Cachoeiras e a ponte do Caraá. Certamente, as rodovias terão, sim, um aporte maior, principalmente nas regiões atingidas, em virtude, certamente, das rodovias que teremos que recuperar.
Secretário Juvir Costello, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
Muito obrigado, Macalossi, a ti, ao teu programa Bastidores do Poder da Band. É sempre uma alegria conversar contigo e teus ouvintes. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.
Muito bem. Tá, então. Participação do secretário anunciando aí recursos importantes, inclusive para as áreas que foram atingidas pelas chuvas ao longo do mês de setembro. São 15 horas e 55 minutos, a temperatura é 19 graus e 6 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Tinha outras mensagens aqui do nosso público ouvinte, agradeço todas, sempre com a nossa interatividade a mil. Hoje não vai dar tempo, né? Mas sempre agradeço aí os nossos ouvintes que mandam as suas contribuições, as suas perguntas e participações no nosso canal no YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Bastidores do Poder. Fiquem ligados na programação da Rádio Bandeirantes, na sequência Atualidades Esportivas, segunda edição.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.